Muito boa noite, bem-vindos às causas. Boa noite, José Miguel Júdice. É um prazer estar aqui de novo consigo, neste dia em que o José Miguel está assim numa espécie em modo de suspensão, porque depois de uma bela entrada, agora está na expectativa de saber qual é o prato principal, que pode ou não vir com uma sobremesa. Não?
Exatamente. Eu estava para chamar ao programa de hoje Caldeirada Política, mas depois do Primeiro-Ministro ter chamado populista ao pobre de Rui Tavares, assustei-me. Então chamo Gastronomia Política.
Gastronomia Política.
Deixou de ser populista, passa a ser muito mais sólido.
Bom, muito bem.
Ora bem, ela, de facto, estamos suspensos, como você dizia bem, digamos, do aquecer final da Comissão de Inquérito da TAP. É como aquela etapa da montanha na volta à França,
sim,
que é a etapa rainha em que tudo se vai decidir. Estamos, no fundo, suspensos do Pedro Nuno Santos. As coisas são o que são. Ora bem, portanto, enquanto não vem o prato principal, é preciso umas coisinhas para picar. Então vamos picar com algumas sondagens. Foi as sondagens, como sabe, são como as aves de arribação. As aves vêm uma vez por ano, as sondagens vêm uma vez por mês. Todas mais ou menos na mesma altura. E isto é engraçado, porque vale o que vale, mas dá-nos uma visão de como é que as coisas estão a evoluir.
No momento, sim.
Eu acho que as sondagens são mais importantes para mostrarem uma tendência do pelo que dizem rigorosamente. Ora bem, parece que há sondagens muito mais importantes. Alguém me dizia uma vez, mas são aquelas que não aparecem nos jornais.
Provavelmente as internas, as medidas dos próprios partidos.
Só que eu, como você sabe, não bebo do fino, portanto, só posso basear-me naquelas que aparecem nos jornais, claro, e nas televisões. Ora bem, basicamente, algumas linhas de tendência, que todas elas, do modo geral, confirmam. Primeiro, o governo PS e António Costa estão a passar um período mau, estão bastante feridos para as atrapalhadas. Uns poderão dizer que são coisas sem importância, mas o que é facto é que estão feridos. Os portugueses acham, não é não quererem, acham que não vai haver eleições antecipadas. Eu até acho que não querem. Mas basicamente o que as sondagens dizem é que eles não estão convencidos que vá haver eleições antecipadas. No entanto, também resulta de uma delas que se houver, se isto correr muito mal ao governo na Comissão de Inquérito, e depois se correr muito mal ao governo nas eleições europeias, é possível, é a opinião dos portugueses, que possa haver eleições antecipadas. Mas a tendência é para acharem que não. Terceiro, o PSD e a direita estão à frente. E estão à frente de uma forma bastante marcada. Na única sondagem que eu vi que dá intenções de voto, o PSD cresceu bastante, tinha descido em abril, cresceu bastante no final de maio, está ao nível de março, está com 24%, e o PS continua a cair sistematicamente, e já está com 22,8%. Já está claramente abaixo do PSD. Agora, há outras respostas que as sondagens dão que são muito esmagadoras. Eu acho que essas é que são as mais importantes. Primeiro, 2/3 dos portugueses, obviamente incluindo pessoas que nunca votarão no PSD, mas 2/3 dos portugueses não querem uma aliança do PSD com o Chega.
Sim.
E não só não querem uma aliança pré-eleitoral, como não querem sequer um apoio pós-eleitoral. Isso é muito claro. 2/3 é muita gente.
É muito.
Terceiro, mais de 2/3, entre 64% e 73%, querem que o Galamba seja demitido. Depois, a favor de uma remodelação ainda são muito mais. 79% acham que deve haver uma remodelação e 69% acham que, se isso acontecer, é bom para o António Costa. Portanto, eu não diria que há grandes surpresas, nada do que eu estou a dizer é algo que nós não tivéssemos já de alguma forma intuído e outros connosco. Bom, no entanto, não são tsunamis, não são terremotos, mas são placas tectónicas que estão a mexer. São coisas que estão a caminhar, que estão a criar probabilidade ou possibilidade de qualquer coisa duro e brutal na superfície da Terra.
Se vir no fundo da mesa do jogo.
Qualquer coisa vir ao de cima. Pode ser que não aconteça, mas pode ser acelerado. E será acelerado se as trapalhadas continuarem. Ainda hoje, falaremos disso um pouco mais à frente, se quiser, ainda hoje tivemos mais uma boa dose de trapalhada frita.
Ou pelo menos de beco sem saída, melhor dizer.
E a questão dos certificados?
Ou de impasse, não é?
E a questão dos certificados é outra.
Sim,
portanto,
sim.
Se as trapalhadas se acumularem, a certa altura, como diria um marxista ou marxista, a quantidade pode se transformar em qualidade. Bom, é uma hipótese. Outra hipótese, se o Luís Montenegro tiver tempo e ganhar ânimo e ao menos uma aparência de fortes convicções de mudança.
Uhum.
Isso pode mudar os dados do problema, porque pode haver uma mudança maior de pessoas que estão indecisas e que resolvem apostar,
certo,
nessa nova figura. Bom, claro que o António Costa continua a ter tudo na mão, já lá iremos, mas há três coisas que ele devia fazer, ou pode fazer, ou quando fizer, sobretudo se não deixar passar muito tempo, podem ajudá-lo fortemente. Primeiro é galama para a rua. Ouça, às vezes, como na selva anedota, é preciso estar alguém pela janela, quer dizer, se calhar ele não tem a culpa toda, mas alguém tem de ter a culpa, senão a culpa é para todos eles. Bom, estar fora o galama. Remodelar. Fazer uma remodelação, costuma ser que ele não consegue arranjar ninguém de qualidade.
Sim.
Talvez, mas ele também já não tem gente de qualidade, portanto, se mudar, ao menos refresca um bocadinho. Não precisam ser muito bons, basta que não sejam muito piores do que aqueles que lá estão. Terceiro, como ele já anunciou, segundo dizia o Expresso, gastar dinheiro à farta. Meter dinheiro no nosso bolso. Meter no nosso bolso a convicção de que vai haver muito dinheiro. Aquecer a economia. Mesmo que isso gere um bocadinho de inflação, mas distribuir dinheiro a rodo.
E o momento é bastante propício para isso, com todos os milhares de milhões dos fundos europeus. Mas antes de avançar, José Miguel Júdice, falou aí do deitar fora o galama, foi essa a expressão. Depois de hoje e da audição de Mendonça Mendes, parece-lhe uma inevitabilidade? É porque, no fundo, o que ele veio dizer foi que veio desmentir João Galamba e veio dizer que nunca lhe sugeriu que ligasse ao CIS.
Pois, repare, o grande problema destas coisas não é um erro de um ministro que, no meio da confusão de uma comissão de inquérito, diz que uma coisa que não aconteceu. Não era problema nenhum se ele, no dia seguinte, confrontado com o próprio Mendonça, que se calhar lhe disse: pá, olha, que eu não te disse nada disso. Ele te mandava dizer, ou telefonava, ou dizia para a comissão de inquérito: olha, eu cometi um erro, peço desculpa. Eu, afinal, não fui aconselhado pelo Dr. Mendonça Mendes a fazer isto. Não tinha problema nenhum. Mas a persistência, um dos problemas desta crise, é a persistência na mentira. E é novas mentiras para tentar esclarecer ou resolver mentiras anteriores.
E já, portanto, diz o povo que a mentira tem perna curta, não é?
Exatamente. E repare, isto hoje não foi uma coisa cinematograficamente tão rica como aconteceu com o tal Frederico Pinheiro. Não, mas qualquer pessoa que tinha um bocadinho de experiência no tribunal, e eu tive 40 anos disso, eu olho para a cara do Mendonça Mendes e percebo o filme todo. De facto, é evidente que o Galamba está a mentir. Vi numa televisão da concorrência...
Porque o Galamba a mentir e não o Mendonça Mendes a mentir?
Por duas razões. Por um lado, porque o Galamba tem alguma coisa a ganhar em mentir. E foi quem mentiu primeiro. E porque o Mendonça Mendes demorou muito tempo a tentar desesperadamente não ter de dizer o que acabou de ter de dizer.
Poderia tê-lo feito antes desta comissão?
Podia tê-lo feito há muito tempo. Andavam-lhe a perguntar os jornalistas todos os dias, há muito tempo. Por outro lado, portanto, há de facto uma situação. Portanto, se ele já estava mal, isto também significa que o Mendonça Mendes, que não faz nada sem que o António Costa saiba que ele vai fazer, deu um sinal claro. Galamba, já não estás protegido.
Já não está em condições. E ainda antes de avançar, também outra questão que também saiu deste encontro de hoje, que é o Bloco de Esquerda a querer trazer o CIS à pedra, com uma queixa na Procuradoria-Geral da República para que seja investigada a ação. Acha que isto é avisado? Acha que isto é perigoso? É algo que tem que ser feito?
Era melhor que o CIS estivesse sossegado. Mas a melhor maneira do CIS estar sossegado é o CIS forçar-se por estar sossegado. O CIS cometeu um erro absoluto, quer tenha recebido instruções, quer não tenha recebido instruções, quer lhes tenha sido pedido, quer não tenha sido pedido, quer lhes tenha sido falado que estavam ali os planos do navio do almirante, que é um navio que nunca mais parece que não se vai fazer, mas pronto, imaginemos que eram isso, ou que são as plantas dos cabos submarinos. É uma coisa tonta, eles não podiam ter feito o que fizeram, não deviam ter feito o que fizeram, e puseram-se. Eu acho que também aqui há que limpar alguém do CIS, há que sacrificar alguém no CIS. Pode ser a embaixadora, pode ser o diretor-geral, alguém tem de ser sacrificado para dar uma pouca imagem de que agora as coisas mudaram. Como dizia o célebre escritor do Príncipe Lampedusa, o célebre, como é que ele se chamava? Leopardo, é preciso que alguma coisa mude para que tudo fique na mesma. Portanto, às vezes é isso que é preciso. É o que eu diria, é o que eu aconselharia se desse conselhos a políticos.
Avançando então, falávamos de Montenegro e da oportunidade, eventualmente, que o PSD tem de crescer nesta fase e nos próximos tempos.
Ora bem, começando pelo que parece bom ao PSD. Se as coisas como estão hoje viessem a ser o que acontecia numa eleição, é um se muito amplo, mas seja como for, uma coligação pré-eleitoral do PSD com a Iniciativa Liberal e com o CDS, sem o Chega, ganharia as eleições. E poderia governar.
Contra um PS sozinho.
Não, mas repare, duas maneiras, como eu já uma vez aqui disse. Repare, o que é que dá o resultado? Toda a esquerda tem 36,7. Toda a direita, incluindo o Chega, tem 46,2. Claro que uma coligação destes três, se não perdessem votos, era a maioria absoluta, mas não estamos a falar disso. Sim. Agora, exclua o Chega, como é a minha posição que deve ser feito. A direita teria 34,4. O PS teria 22,4. Claro que o PS vai votar contra um governo do PSD, do CDS e do Ensino Liberal, e com ele votará contra o Chega e o PC. Mas, e portanto, são mais do que os 34. Só que o Chega terá o dilema da sua vida. O que é que ele faz? Abstém-se e o governo não passa e vem assim o governo do PS e vai haver outra vez eleições a seguir? Mas só houver eleições a seguir, muita gente votou no Chega, depois vai votar no PSD. Portanto, o Chega estaria condenado nessa altura a viabilizar o governo. Mas isso não chega. Portanto, o problema é o Montenegro. E também o problema é sempre uma oportunidade. O que é que se pode ver ao fim de um ano de forma, quanto a mim, clara? Montenegro não conseguiu ainda impor-se a nível nacional. Pode ter criado um ambiente dentro do partido que está mais ou menos pacificado, o que significa, provavelmente, que ele está mais ou menos a controlar as coisas. Mas, a nível nacional, ele não se impôs. Eu tenho uma teoria, é uma pera teoria, não falei com ele, portanto, conheço mal e, portanto, não já falei com ele algumas vezes ao longo da vida, mas há muitos meses que nem sequer tenho uma troca de e-mails ou de mensagens com ele, portanto, não faço ideia nenhuma do que se passará com ele. Mas eu acho que ele tinha uma estratégia que não era estúpida. Assumindo que o governo ia estar em maioria absoluta até 2026, até outubro, ou junho, vá lá, pode ser que venham sejam antecipadas, então ele devia avançar devagar. Não devia pôr-se muita evidência, porque isso era desgastar-se. E ele teve uma estratégia, que é também inteligente, de pôr os seus vice-presidentes, o secretário-geral, outras figuras relevantes do partido, a darem a cara como figuras de oposição. Isso é uma boa ideia. Só que isto acelerou muito. Bem ou mal, sabe que a minha teoria é que isto é tudo chuva de verão. Daqui a um tempo passa isto tudo e o PS vai ficar até 26. Mas pode não ser assim. Seja como for, não é isso que os portugueses estão à espera.
É nisso que aposta as suas fichas.
Os portugueses estão neste momento interessados na política e, portanto, estão a olhar para a oposição e a ver se vê ali algum motivo claramente interessante. Bom, ora bem, o que já demonstrou este ano é que ele não é duas coisas. Não é um herói trágico, e os heróis trágicos às vezes são figuras que impressionam e motivam as pessoas, e não é um herói guerreiro. Isto é, não é um guerreiro que enfrenta a oposição e que nessa medida ganha o entusiasmo gritante dos radicais, não estou a dizer extremistas, das pessoas que são muito contra o PS, são muito contra o Costa, são muito contra o Marcelo. Eu vejo em alguns grupos, em algumas, mas chamei isso WhatsApp, pessoas que dizem coisas, pessoas completamente moderadas, nunca fariam mal a uma mosca, mas que dizem do Partido Socialista ou do Marcelo Rebelo de Sousa coisas que nem eu, nos meus momentos mais horríveis, acharia que podia dizer, fosse de quem fosse. Bom, portanto, ele não é isso, mas também não é, e também não é um líder solitário, não é uma figura que entra numa sala e toda a gente para a olhar para aquela figura. Ele é alto, mas depois, por exemplo, veste-se de uma forma muito pesada, muito escura, muito, muito triste. Não estou a dizer para ele se vestir com fatos de cor-de-rosa, mas percebe o que eu estou a dizer? Ele tem os fatos sempre tudo muito preto, muito com colete. Parece um senhor vindo do final do século XIX, está a ver? Só falta as calças de fantasia. Bom, agora, ele não tem carisma. Sim. Não tem esse carisma. Mas o que ele tem, nessa medida, essas suas falhas fazem com que ele não tenha nada a ver com o Ventura, não tenha nada a ver com o Costa e até com o próprio Coutrinho de Figueiredo. Mas o que ele parece ser capaz é de ser um homem normal. Se ele for capaz de formar uma excelente equipe com figuras de grande qualidade, porque o grande problema destas figuras muito fortes é que à volta deles é um deserto. À volta do Costa é o que nós vemos. Porque também o Costa nunca aceitaria, nem tinha paciência para ter alguém que o enfrentasse. O Montenegro é o homem mais capaz de aceitar. Ele foi buscar os seus adversários. Deu-lhes logo o lugar de vice-presidentes. Portanto, sim, se ele conseguir formar uma equipe de gente de muita qualidade, se for buscar pessoas à sociedade civil, os portugueses podem olhar para ele dizendo: este tipo não é aqui, não é o Ventura, não é o Costa, mas ainda bem que não é. Ainda bem que é uma pessoa que dá palco aos seus colegas de direção e que joga um jogo de equipe. Se os portugueses perceberem isso, é possível que ele tenha um destino ainda. Como diria o senhor Hamlet, por isso eu escrevo ali Montenegro como Hamlet, ser ou não ser é a questão. E o que é aqui é saber, será que ele é capaz de ter uma estrela que o ilumine e que lhe dê um pouco de sorte, ou não é capaz? Vai saber nas eleições europeias.
A alternativa seria a linha de Rui Rio, de que as eleições não se ganham, mas perdem-se. Lembra-se certamente daquilo que ele dizia.
É um mito urbano, sabe? Porque é preciso também fazer um esforço para ganhar.
Vamos então falar desta polémica mais recente com os certificados de aforro.
Pois, que... é depois do Montenegro, falemos do António Costa, sim, falamos do governo. Ora bem, eu começo por dizer que as pessoas que estejam entusiasmadas, não vejo muito, mas que estejam entusiasmadas com a hipótese da direita ter maioria e a direita ganhar, é melhor porem um bocadinho de gelo nos pulsos, como se costuma dizer. Porquê? Porque todas as condições ainda existem, volto a dizer e tenho dito várias vezes, para que o PS suceda a si próprio nas próximas eleições. Já não digo, como lembra-se, eu dizia antigamente, esqueçam-se das próximas, comecem a preparar aquelas daqui a 4 anos. Por duas vezes disse isso. Agora não digo. Não digo que em 2026 seja provável que o PS ganhe, até porque é improvável que o António Costa seja candidato. Mas se houver eleições antecipadas, eu não posso retirar a hipótese do PS ganhar, ainda que sem maioria absoluta.
Com Costa candidato novo, tal como já
agora disse. Agora, se o PS continuar a fazer erros sobre erros, erros inconcebíveis, ai, já não está aqui quem falou. E há um erro manifesto que agora surgiu, que tem a ver com os célebres certificados de aforro.
É um erro porquê, José Miguel?
É como se estivessem a certificar erros. Ah, carimbo.
Ora, é um erro porquê?
É um erro de percepção da opinião pública. Há coisas, repare, podem estar e vieram várias pessoas à televisão, pessoas de grande destaque, com grande qualidade, pessoas mais à esquerda, pessoas mais à direita, pessoas mais ligadas aos bancos, jornalistas económicos, o que você quiser, a explicar quão inteligente é esta atitude do governo. Só que o Zé Pagode que eu sou, as pessoas normais, que não são tão sofisticadas, não percebem o seguinte: quando a taxa de referência do Banco Central Europeu era inferior a 3, os certificados de aforro pagavam 3,5. Quando agora a taxa de referência passou para 4,5, vai ficar a 4,5, passa para 2,5. Isto não faz sentido nenhum, quer dizer, isto é uma contradição absoluta. Eu teria percebido que há um ano o governo tivesse baixado os certificados de aforro para 2,5. Faria todo o sentido. Agora, não é agora, nesta altura, no meio desta crise política, que vão fazer uma medida que, na percepção, sabe que as percepções são na política muito, sim, mais importantes do que os factos.
E tardam a passar, não é?
Seja qual for os... O que é que as percepções gritam? Gritam duas coisas dificílimas, porque elas juntam a extrema-esquerda, à extrema-direita, à esquerda moderada, à direita moderada, junta toda a gente contra o PS. Que é, primeira percepção, isto é um favor que se faz aos bancos.
Certo.
Segunda percepção, isto é uma forma de fazer com que a remuneração dos depósitos continue baixa. São duas coisas, já ouvi o Vítor Bento, que é das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e um homem muito decente, quase que me convenceu.
A tentar justificar a decisão.
Mas o problema não é esse.
Não encontrar aqui nenhum racional económico e financeiro como outros encontram.
Posso encontrar, sabe, eu não sou completamente estúpido, portanto se me derem um bocadinho de tempo eu encontro 3 ou 4 racionais. Agora outros encontram mais do que eu. Não, o problema não é esse. É que entra pelos olhos dentes que é para ajudar os bancos e que é para que as taxas fiquem baixas. Não é. Pouco importa. É um tiro no pé. É um tiro no pé. O governo deve ter pensado. Quem? Só os ricos é que têm dinheiro nos certificados da Forro. Não é. Não é má percepção do país. E, portanto, a sinal é quando você vê o PC e o Chega a dizerem rigorosamente as mesmas coisas, mas o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal também, e setores moderados de esquerda e de direita a dizerem o mesmo, alguma coisa está aqui errada. Agora, o governo tinha uma boa solução para fazer isto, resolver. Sabe o que é que era? Dar uma ordem estratégica à Caixa Geral dos Depósitos, dizer, Caixa, vais imediatamente subir como entidade reguladora do mercado, como para a concorrência, sobe o que pagas nos depósitos. Isto fez-se ao longo dos tempos.
Sim.
Porque então o governo estava a dar um sinal. Claro que a Caixa, se fizer isto, tem menos lucros.
E daí? Ou apresenta produtos mais competitivos, como o próprio Paulo Macedo defendeu.
Seja o que for, o governo tem de fazer alguma coisa. Não pode continuar a fazer disparates uns atrás dos outros, porque a certa altura não há pachorra.
Vamos avançar, José Miguel Júdice, o tempo voa. Hoje ouvimos o antigo ministro Pedro Nuno Santos, não na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, mas na Comissão da Economia. Pareceu-lhe em forma?
Eu acho que ele estava descansado, acho que ele começou bem, forte, determinado, bem organizado, com um guião bem feito, mas depois veio ao de cima o que eu acho que é o grande problema dele, que é a falta de capacidade de ter controle emocional. Porque começa... Eu tive 40 anos a interrogar testemunhas. Na minha vida. Uma testemunha como o Pedro Nuno Santos era o petisco que eu queria quando ela vinha indicada pelo advogado da outra parte. Porque estas pessoas facilmente são destabilizadas. E começam, ele a certa altura ali, começou-se a enervar, pois acalmou, mas começou-se a enervar, já não era com, era com o homem da Iniciativa Liberal.
Sim.
Começou a ser de uma agressividade, de uma arrogância, que cai mal. Eu acho que... Isto foi um
igual
ensaio.
Ele próprio, não?
Isto foi um ensaio.
Sim.
Isto, quando for a Comissão de Inquérito, é valer. Ele vai ser grelhado. Se houver bons advogados lá, eu temo o pior para ele. Mas pode ser que não. Pode ser que não. Agora, não há dúvida que o dia 15 de junho, é pena que é depois do nosso programa, que é no dia 13, mas ainda vai haver que falar no dia 22.
Vamos ficar a aguardar por esse prato principal. Seguimos para as rubricas habituais, começando pelo elogio.
Ora bem, o elogio, é um elogio moderado, apesar de tudo, é à Procuradora-Geral da República por ter anunciado na sexta-feira que tinha aberto um inquérito, uma investigação ao crime, que é a violação do segredo de justiça. Eu tinha aqui dito que estava espantado que isso não tivesse acontecido. É evidente que não foi porque ele disse que aconteceu, mas aconteceu, ainda bem. No entanto, eu temo que haja um problema, que ela diz que vai abrir o inquérito e depois, como é habitual, não se consegue provar nada. E porquê? Porque a Procuradoria-Geral da República, julgo saber, não tem mecanismos organizados nos documentos para que se possa detectar quem os manuseou. E, portanto, muito provavelmente não vai acontecer nada. Mas ele, o elogio vem com uma crítica dura. Que ela não tenha tido uma palavra que não fosse aquela vergonha de dizer que é por falta de
falta
recursos.
Falta de mais, sim.
Para dizer e para pedir desculpa às pessoas que estão a ser grelhadas, essas sim, na comunicação social dia sim, dia não. A pedir desculpa porque isto aconteceu. E além disso, a dizer que isto não é tolerável, não se pode estar 7 anos a investigar sem que as pessoas sequer se possam defender.
Se é que se ler é o melhor remédio.
Ora bem, vamos para férias e vou propor 2 livros sobre imperatrizes. Um livro que são 2 grandes escritoras, uma Pearl Buck, que foi prémio Nobel em 1938, que é sobre a última mulher que foi imperatriz, e a última mulher que foi imperatriz, ou líder na China, que governou a China 47 anos até 1908, morreu nessa altura, a última imperatriz, e um livro também muito bom, de uma escritora lituana, que eu nem ouso dizer o nome, Cristina Sabaliauskaitė, como ela, o meu nome dito pelo lituano, deve dar o mesmo, que é a mais famosa escritora lituana e que é um belíssimo romance, que ainda, eu estou a ler em francês, ainda não está editado em português, que é A Imperatriz de Pedro.
De Pedro.
E ali, em francês, há um jogo de palavras, A Imperatriz de Pedra. Ora bem, que é sobre Catarina I, que foi a última mulher de Pedro o Grande, e começou a sua vida como uma escrava, como, aliás, aquela imperatriz começou a vida como concubina. São 2 romances muito interessantes. ler é o melhor remédio, senão não se aguentam as férias.
Ainda, para nós ainda vai tardar um pouco. Ainda agora há pergunta sem resposta.
Foi um político do PSD, Eduardo Marques, que revelou que há 2 anos que morreu o representante de Portugal no Tribunal de Contas Europeu e ainda não foi nomeado ninguém.
Sim.
A pergunta é, mas como é que isto é possível? Como é possível que nem sequer seja dada nenhuma justificação? Fica a pergunta.
Fica a pergunta. E a fechar, a loucura mansa.
Bom, como sabe, há aí dois tipos de radicais, uns que são moderados, que andam a esvaziar pneus, sim, carros grandes. Os mais radicados andam a furar, sim, as rodas dos pneus. O meu registro de interesse, não estou a defender nenhum carro, porque infelizmente o meu carrinho é um BMW Série 1 e o carro da minha mulher é um carro elétrico, portanto a mim não vão implicar. Seja como for, isto é vandalismo com boa consciência, não é mais do que isso. E eu lembro, e vai aparecer ali um slidezinho, que nesta altura a China está a aumentar exponencialmente o consumo de carvão. Até 2025 vão ser planeadas 5 fábricas de produzir eletricidade, digamos assim, com mais 270 gigawatts, que corresponde a mais, estes 270, não há nenhum país no mundo que tenha tanto feito pelo carvão. Sim. Ora bem, porque é que eles, não estou a dizer para lamber sabão, mas porque é que eles, em vez de andarem a furar pneus, não vão para a China furar...
Furar o quê?
Carvão.
Carvão?
Porque é muito
carvão?
Claro, é muito fácil andar a ser corajoso a defender o clima aqui. Mas onde o clima... Vejam ali, a China, a Índia e a Ásia. Sim. Tudo a crescer. A Europa e os Estados Unidos, tudo a diminuir. No carvão é uma realidade.
Sim, isto é uma realidade e que tem vindo a agravar-se também agora desde o início também da guerra,
claro.
Na Ucrânia. José Miguel Júdice, muito obrigada.
Boa semana, cá estaremos.
Boa semana.
Ao suspense.
E até terça-feira,
até
com
terça-feira.
As causas.
Muito obrigado.
Segue na edição da noite, Ana Patrícia Carvalho. Boa noite.